InfoPod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Cash.
Olá para todos, bem-vindos à edição sei lá qual do InfoPod. Hoje estamos aqui numa edição especial, vamos falar um pouco sobre TechEdge. Temos alguns convidados ilustres, vamos passar de mão em mão aqui, começar aqui pela minha esquerda.
É o Tom Cunha, do hightechlive.com.br.
Lemp, do kilobyte.com.br.
Gabriel Tonobon, do 8 Passos.
Fala pessoal, Mobilon, tecnoblog.net.
Tarcis Veloso, representando o Rodrigo Guedinho, o Inajuda.
E Carlos Cardoso, representando o meiobit.com.
Ó, a gente tem diversos assuntos para tratar aqui hoje, só que acho que o que o pessoal mais ficou empolgado aqui no TechEdge foi a história do Linux. Vou deixar aqui, deixar o Lembe contar o que foi a história aqui.
Começando a história do zero, eu vim para cá cobrir um evento sem um smartphone, sem o notebook, ou seja, sem porra nenhuma. O que eu fiz? Comprei um notebook e mandei para casa do nosso amigo Elton. Ué, quando chegou, não tive tempo e fui ver o que o sistema operacional maravilhoso que veio acompanhado do notebook, que aí é uma porcaria, mas nem tanto, era o tal de Satus, Satux, Satuex, Linux, alguma coisa assim, sei lá. E é um impressionante, porque nem o pendrive do cacete do sistema operacional funciona. É incrível. Eu era o único cidadão com Linux no evento da Microsoft. Já estava errado, no lugar errado. E adivinha só quem era a única pessoa de 2000 que não tinha internet. Eu, lógico, o babaca com Linux.
Mas acho que o problema da internet aqui foi geral em todos, né? Todo mundo aqui teve problema com a internet, né? Então, isso aqui não serve tanto.
Não. Todo mundo ficou sem internet 15 minutos. Eu fiquei um dia inteiro, ué. Ou seja, fizeram um vídeo, botaram no meiobit, 253 mil pessoas me zoando, mas beleza, né?
E aí, Carlos, como foi a recepção do vídeo lá no meiobit?
Olha, mais ou menos. Teve gente que achou muito engraçado, teve gente que não conseguiu comentar porque ainda estava rindo, e assim que terminou, que deu o horário do recreio, os usuários Linux apareceram e a maioria chegou à conclusão de que o Luiz Eduardo, ele é retardado. Ele foi chamado literalmente de retardado porque o Linux dele não conseguiu gravar um arquivo no pendrive, mas é a vida.
A cena ridícula, ele com dois notebooks, um do lado do outro, assim, copiando um texto pro outro, foi... O Cardoso fez um vídeo, eu vou deixar o link lá pra vocês verem no site. Teve seus... Agora vai aumentar bem o número de seus assinantes. O pessoal vai cair no seu site, vai assinar. Você pode trocar por um site de humor agora, não por um site de tecnologia. E sobre o evento que vocês têm a dizer, assim, alguém... Eu vou assistir umas 6 palestras, assim, eu vou deixar disponível o áudio das que eu gravei. Aos poucos vou gravando o podcast, vou subindo, daí o Tonobon fica feliz comigo. E aí, Elton?
Não, só pra concluir, o Lemp, óbvio, foi lá e instalou o Windows Vista agora, totalmente original, pra funcionar certinho, porque com o Linux, pelo menos resolveu, né? Hoje ele tá com acesso total à internet aqui, tweetando e postando direto do TechEdge. Quanto às palestras, com certeza uma melhor que a outra, difícil até de escolher qual que é a mais interessante do período, mas as de desenvolvimento são com explicações técnicas, mas nada muito aprofundado, a não ser que depois da conclusão das palestras, quem quisesse perguntar para os palestrantes também. O Silverlight 2.0, que foi apresentado ontem, foi fenomenal, um site da Hard Rock com uso de Zoom e Silverlight super, super bem construído. E é isso aí.
É bem legal para quem quer ver assim, o site da Hard Rock. É mais ou menos como se fosse o Google Maps, né? Eles fizeram um mural assim, e você vai dando zoom e você consegue ver os textos, tudo. É bem interessante e não é algo que você precisa passar dias e dias programando. É algo pronto. Você sobe o arquivo no programa, ele automaticamente já... O endereço já monta o Silverlight, já sobe e fica perfeito. É bem interessante.
Só para complementar, é um alto jabá, mas eu filmei a palestra inteira, quem quiser conferir está lá na home, tecnoblog.net.
Aliás, só para começar, para falar, né, tem gente que não sabe o que é o TechEdge. TechEdge é um evento da Microsoft que é mais voltado para o público de TI, né, mais para o pessoal de programação, desenvolvimento. E é. É, e pra, também muito pra divulgar os produtos novos da Microsoft, né? O pessoal falou muito aqui de Windows Server 2008, Windows, o SQL, Visual Basic, né? Eu basicamente só... Eu vi algumas palestras de servidores, tinha uma de PHP, vou falar daqui a pouco.
Tem o fato de ser para developers, mas tá dando para aproveitar muita coisa. Só hoje foram duas palestras bem bacanas, principalmente a de Windows Vista. E por sinal, não fale Windows 7 aqui, que esse termo está proibido. Windows 7 só em 2010, a Microsoft não vai comentar sobre o assunto por enquanto.
Bom, o evento começou com uma bomba, né? Que foi a palestra do Ballmer.
É, o Ballmer ele entrou muito mais calmo do que a gente está acostumado a ver. Ele não tacou cadeira nenhuma. É, em compensação, ninguém na plateia tacou ovo. Só que ficou aquela expectativa. Ele entrou ao som de Eye of Tiger. E rapidinho ele soltou a frase clássica dele: o developers. E acrescentou: e profissionais de TI. Que eu acho que a TechEd teve uma pequena mudança de foco. Ela está voltada, tem muitas palestras para desenvolvedores, mas também tem palestras que estão sendo úteis para gerentes, diretores, o pessoal mais do administrativo e mais do estratégico do que do técnico. Então o Ballmer focou também nesse pessoal.
It's a privilege and it's a real excitement for me to have a chance to do this event. I get a chance to do a lot of things when I travel. Most of them require a suit. TechEd probably didn't, so I'm glad to be here in what I would call a more natural Microsoft group. Developers, and IT pros. Yes, I am glad to be here. Welcome, one and all.
E ele apresentou as duas meninas dos olhos da Microsoft agora, que são virtualização e a interoperabilidade, que é o que o pessoal do Linux detesta, porque agora a Microsoft está dizendo que ela consegue rodar Linux melhor do que o próprio Linux.
É, uma das palestras que eu vi hoje, ontem, foi sobre o IIS-7, que vai agora rodar PHP tranquilamente, né? Ele mostrou a instalação, é super rápido. Antigamente você tinha que fazer várias coisas, alterar várias linhas, agora é só instalar, clicar no botão, é super simples. E uma coisa que eu achei bem legal, o Cardoso falou que já fazia isso, mas eu não conhecia, é você usar o modo rewrite, né? Então quem usa o WordPress ou qualquer outro programa que usa o URL amigável, vai poder usar esse programa no Windows, no IIS, sem precisar instalar o Apache ou outra coisa do tipo, né? Então isso vai abrir um leque bem grande de programas que você pode instalar no IIS sem ficar com aquelas URL tipo interrogação, barra ID, 243, AS, assim. Isso vai abrir bem um público para usar os programas.
Uma das palestras que eu vi que agora a Microsoft, como o Cardoso falou, está sendo como a menina dos olhos da Microsoft, que é o Windows Server 2008 com Hyper-V, que na palestra o Danilo trouxe um caso de sucesso, gerente de TI do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que diz como ele aproveitou a troca de hardware, que no caso teria que ser de 64 bits para rodar o Hyper-V, e assim emular várias máquinas. Ele falou que gastou um pouco mais em hardware, mas em compensação ele diminuiu o custo em licenças, porque cada licença que ele comprava podia usar até mais três servidores ou três computadores com a mesma licença usando o servidor virtual. E o Hyper-V é a camada de software que está particionando o hardware, no caso, que emula um outro servidor.
Teve também dicas de como usar o seu Windows Vista, né, na hora do almoço. Alguém chegou a ver? Como é que eu vou deixar meu Vista super bom para quem está odiando o Vista atualmente?
É fácil, tira tudo que já tem praticamente. O cara explicou que você corta o que você não usa e o seu Vista vai rodar maravilhosamente bem. Basicamente é isso, vai cortando processos, eventos e teoricamente o Vista vai rodar. Não no seu Cedar ou um M500, lá não vai rodar de jeito nenhum.
A verdade é que ele começou falando que para você uma otimização básica do Windows Vista seria você cortar o Aero, você cortar a sidebar, você cortar o wallpaper. Então, quer dizer, basicamente você volta para o Windows 98 em questão de interface. Então assim é fácil, você otimiza mesmo. Mas entrando em questões mais avançadas, ele ensinou a mexer com processos, desativar processos que iniciam com o sistema. E também citou aquela questão de softwares que iniciam junto com o sistema e vão lotando ali o tray e ficam rodando em background, e que na verdade, na maioria dos computadores ou notebooks que você compra que já vem o Windows Vista instalado, é o que acaba ocupando mais recursos da máquina, e o usuário comum não faz a mínima ideia de como mexer com isso.
Por falar em Windows Vista, me lembrou uma palestra no primeiro dia que foi as diferenças e as vantagens do Vista sobre o XP. Como todo mundo sabe, o maior rival do Vista atualmente é o XP. Não tem...
É.
Fora o Linux, claro, que não tem comparação.
Fora o Linux.
E eles mostram como está sendo difícil e botar na cabeça do pessoal que o Vista é muito melhor do que o XP. Eu tenho até uma teoria da conspiração quanto a isso, vou até pedir pro Tonobo explicar, que eu já expliquei isso para ele.
Teoria bem simples. O problema do Windows Vista, o maior problema, é a compatibilidade dele com drivers, principalmente o driver de webcam, pelo que o Lamp falou. Por que o driver de webcam? Porque o usuário comum compra o Windows, o notebook dele, para conversar com o pessoal no MSN. E quando ele conhece alguma menina no MSN, se ele não tiver o webcam, ele não vai conseguir, né, avançar nessa relação.
Vão compartilhando as experiências dele com os ouvintes do...
Essa é a experiência do Lamp. Então, com o Windows Vista, ele não tem a oportunidade de usar o webcam dele. Pelo menos as mais antigas, né? Isso agora... Agora eu, pelo menos, já consigo usar a minha.
Ou seja, você imagina o desespero de uma pessoa com a menina oferecendo um striptease gratuito na webcam e o raio do negócio não liga. Como é que uma pessoa vai ficar?
Como faz?
Ninguém vai querer o raio do Windows assim, né?
Uma, entre aspas, menina, né? Digamos assim. Na verdade, a minha opinião sobre o Vista é o seguinte. Uma pessoa que nunca mexeu no Windows, eu acho que é mais fácil para ele mexer no Vista do que mexer no próprio XP. Mas pra quem desde o 95 vê, vem 95, 98, 2000, milênio, sei lá o que, desde essa época que é mesmo... Não, milênio não, né? Que vem desde o 95 usando a mesma interface e pega um Vista, que até pra ir pro banheiro ele pergunta se você deseja ir sim ou não, é meio estranho. Mas o pessoal que usa Linux, toda hora também tem que fazer qualquer coisa, tem que entrar com a senha de root, não sei o que... É comum, que eu acho que é a pior parte do Vista, essa coisa de ficar perguntando toda hora se você deseja, se você não deseja. É um método de segurança bom, mas para quem não está acostumado é ruim.
Eu acho que é um pouco incômodo, mas é um preço que você tem que pagar pela segurança.
E só para lembrar, o macOS faz a mesma coisa. Você baixou alguma coisa da internet, você vai rodar, ele olha, você tem certeza? Você baixou isso da internet. Você vai instalar um hotfix lá da Apple, ele te pede a senha. Se, dependendo do que um programa vai acessar, na hora de instalar o programa, ele te pede a senha de root. Então, essa questão de segurança está todo mundo fazendo assim, não tem muito escapatória.
Sem falar que User Account Control pode ser desativado no próprio painel de controle. Vai lá, desativa e não tem mais esse incômodo da janelinha aparecendo na sua frente. Se você tem certeza de que sabe lidar como sendo um administrador pleno.
E o Tassos também oferece serviço de suporte e recuperação de máquinas Windows.
Uma coisa que eu achei muito estranho no Vista é que foi ter subido a barra lá, Alt, File, Edit, não sei o quê. Depois de um tempo que eu descobri que era só apertar o Alt, eu falei, eita porra, eu não sabia disso. Daí eu falei, o Vista é bom. Daí eu comecei a usar, não achei ruim não, gostei bem. E outras coisas, vocês viram o Windows Server, alguma coisa assim diferente? Alguém trabalha com Windows Server aqui?
Eu vi uma palestra do Windows Server virtualizado e a coisa está ficando assustadora. Você já pode, quer dizer, isso ainda está em beta interno, mas eles têm uma opção que você abre uma central de virtualização e aí você roda em clusters de alta disponibilidade os seus servidores virtualizados e dentro deles as suas aplicações. E se uma aplicação estiver comendo muito recurso, o sistema avisa. E aí você tem, e ele ainda diz, olha, eu posso mudar esse servidor virtualizado para esta máquina física aqui que tem mais recursos. Você quer?
você dá OK, ele começa em tempo real de execução, com downtime mínimo, mudando uma máquina de outra para outra. Você pode, você tem uma máquina física no seu cluster da sua empresa e você diz, ah não, eu quero virtualizar essa máquina. Clica botão direito, virtualizar a máquina. Ele transforma aquela máquina de uma máquina física em um servidor virtual, rodando tudo que tem ali. E uma outra que eu vi sobre do Microsoft Enterprise Virtualization Druves. Eles estão permitindo agora que você rode, além das máquinas virtuais, aplicações rodando em máquinas virtuais. Então eu posso disponibilizar para os usuários da minha rede um Word 97 virtual, inclusive via web. E aí o cara pode, ele tá na máquina dele, aí ele clica num doc, ah, não tenho esse arquivo aqui, esse arquivo abre no Word. Na minha rede, ele já vai chamar o Word virtualizado, para de olhar para a menina, Mobilão. Ele vai chamar o Word virtualizado, esse Word, ele vai começar a carregar esse Word, ele vai abrir em uma máquina virtual que só roda o Word. Só que ele não vai baixar tudo, não vai ser uma instalação do Word, vai ser a instalação do que você precisa naquele momento. E se você precisar de outros recursos do Word, aí ele começa a baixar aqueles recursos. Assim você tem uma instalação, nós ouvimos um exemplo, uma instalação do Word assim, 10 segundos. O cara baixou, tentou abrir um documento, o documento não existia, ele baixou uma versão virtualizada do Word com o mínimo necessário. Então você tem um Word em 10 segundos. Você tem um Office completo em um minuto de download. E isso você pode ter Word 97, Word 2003, Office não sei o que, e aplicações de outros fabricantes também. Com segurança e sem precisar instalar nada.
Mas Cardoso, esse Office em 10 segundos é algum Office portable da própria Microsoft ou é alguma coisa aí feita por alguém fora da Microsoft?
Não, isso é aplicação, é um Office normal. É um Office normal, sem nenhuma modificação. O próprio Office não sabe que ele está rodando numa máquina virtual, baixado remotamente. Ele acha que está rodando em um computador.
Com a vantagem daquela que você não precisa atualizar. O dia que você tiver uma atualização, você atualiza uma vez, só não precisa atualizar todos os micros ao mesmo tempo.
E outra vantagem, se o usuário pode salvar os dados de configuração dele remotamente. Então, se o usuário mexer, por exemplo, cagar toda a interface do Office, ele liga para o suporte, o cara do suporte dá dois cliques, manda restaurar, volta à interface original. Preciso aplicar um CFC Pack. Tenho 1.500 usuários usando aquele Office. Beleza, você aplica só na versão do servidor. Ele replica isso. Cada vez que alguém baixar o Office para rodar uma aplicação, já vem a versão atualizada.
Aí sempre tem aquele comentário lá, o Windows no desktop é superior ao Linux, mas o Linux no servidor é superior ao Windows. Hoje em dia, isso é fato ou é boato isso aí?
Depende do tipo de servidor.
Do ambiente também.
Depende do que você tem rodando. Você tem um ambiente Oracle, você vai ter uma excelente performance com Linux rodando Oracle. Agora, rodando Oracle, ou, aliás, rodando Linux da Oracle, que eles fizeram um fork do Red Hat justamente para poder otimizar o servidor. Agora, você tem Groupware, você não tem como comparar nada que existe no Linux com o Exchange, SharePoint e outras ferramentas da Microsoft. Desenvolvimento, você vai rodar o Mordib do Mailbit, estava aqui, ele estava comentando, o Visual Studio for Teams. Você não existe isso em Linux. Não tem nada que se aproxime do Visual Studio rodando no ambiente multiusuário, multiservidor, replicado, etc. Então, agora, firewall. Eu tenho um servidor de proxy com firewall, com e-mail básico. Isso é Linux. Não tem por que você rodar isso na Microsoft. Qualquer um que rode o proxy server da Microsoft merece a morte.
E sobre o evento, que vocês gostaram bastante, ninguém ganhou notebook aqui no sorteio?
Sorteio daqui a pouco, né? Vamos lá acompanhar depois pra ver se alguém vai ganhar da Casa Solution o notebook.
todo mundo veio com a camisa hoje para ganhar o notebook. Espero que alguém daqui ganhe, espero que eu ganhe.
Vai sortear para os leitores?
É, não. Eu sou blogueiro vendido, sou não sei o quê, azar dos leitores, não, brincadeira. Quem sabe eu sorteio o velhinho meu aqui, né? E, se bem que minha mãe tá precisando de um computador novo também, não sei.
Sabe botar Linux pra ela?
É, Satux Linux. Ela não usa pendrive mesmo?
Mas quanto ao evento, tem coisas muito boas, tem coisas muito, muito ruins. Continua com a tradição da Microsoft de fazer evento offline. Esse está sendo o maior evento offline de desenvolvimento do ano. Não tem internet para ninguém. E também eles chegaram à conclusão de que desenvolvedor não tem bunda, porque você não tem onde sentar. No paredão da TechEd, que aliás, momento jabá, não percam o Mosaic com o paredão da TechEd no meiobit.com dentro de algumas horas. É, tem uma reclamação dizendo lá, pô, tenho que comer em pé. Alguém escreveu isso no canto. E realmente, está tendo todo mundo que comer em pé. E, exceto nas sessões do almoço, porque você não pode comer na sessão do almoço. Se você for numa palestra da sessão do almoço, deixe o prato do lado de fora. Então, está sendo... Agora, do ponto de vista de desenvolvimento e sessões, tem palestras excelentes, algumas nem tanto. Os gringos estão fantásticos. Eu recomendo a todo mundo procurar os vídeos do Steve Riley falando sobre segurança, mas os convidados nacionais estão mais ou menos. Os funcionários da Microsoft nacionais estão muito bons. Então, como todo grande evento, tem altos e baixos, mas o melhor alto é a menina do stand da Microsoft, que é uma senhora loura.
Vale a pena um cara que está lá em Manaus pagar passagem mais 800 pau, mas hotel para vir para cá assim, ano que vem?
Vale mesmo se for mil.
Mesmo por mil. É, mesmo porque acho que eles não vão cometer os mesmos erros que eles cometeram esse ano, né? O pessoal vai reclamar, vai abrir o bico, né? E provavelmente eles não vão fazer o mesmo erro, principalmente do almoço, né? Que eu achei péssimo almoçar de pé. O Mobilon tem uma teoria muito boa sobre o almoço, que é o dos pedaços.
É, não é o Mobilon, é o Tonobon, tá? É. Na verdade, eles fizeram a comida preparada exatamente para você não precisar de faca, porque, lógico, você vai ter que comer de pé. Se você precisasse de faca, você ia ter que fazer o prato levitar ou alguma coisa do tipo.
Eu acho que esse negócio de comer em pé não ia dar para botar tanta mesa e tanta cadeira no lugar que está aqui. Porque são muitos pavilhões e ter o espaço para ficar ali ia ficar lotado de mesa, ninguém ia conseguir nem andar com 2 mil pessoas comendo.
Ah, mas aqui no TechEd de 2006 o pessoal alugou outro salão que era só para refeitório, essas coisas, né? Isso...
Além do que, ema.
É. Querendo ou não, é um super evento, né? Tem que fazer, já que a gente vai almoçar aqui, né?
A janta ontem tinha cadeira, tinha mesinha, tinha hambúrguer. Inclusive o Johnny fez questão de comer uns 3 hambúrgueres com carne de 120 gramas. E ele colocou 3 carnes em cada um.
E mais 2 sobremesas.
Sem contar as 3 sobremesas. 2 mousses de chocolate e 1 de maracujá.
É. Você tem ideia da assinatura de carbono daquele hambúrguer? Num evento ecológico em que nós temos... As bolsinhas são feitas com kimono reciclado da família Grace, com caneta de papelão feita com caixas recicladas do Windows Millennium, e que você não tem copinho de água porque você ganhou um squish de alumínio para economizar.
Mas isso foi bom.
E tá tendo. E você me faz uma assinatura de carbono de 3 hambúrgueres.
Não, a melhor é a foto que tem, o pessoal bateu várias lá, lixo reciclável, não sei o que, vamos reciclar o lixo, diminuir o lixo, aí tem uma lixeira com um monte de copinho de isopor do cafezinho. Fantástico, né, pessoal? A Paula do Rastro Carbono vai arrancar os cabelos com essas fotos aí. Mas isso aí, eu acho que vai um evento que anda acontecendo ano que vem, não sei se vai ser aqui em São Paulo, se for, ou em qualquer outro lugar, no Rio de Janeiro, provavelmente, né, o pessoal intercala. 2009, acho que vale a pena o pessoal vir pra cá, espero que tenha rede pro pessoal usar, né, e... Acho que é só isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, obrigado pela participação de todos. Eu vou deixar disponível o áudio das palestras que eu assisti mais pra frente, né? Vou aos poucos vou editando e vou subindo.
Pode deixar telefone pra show.
E a maior lição que a gente aprendeu nesse TechEd de 2008 é não compre notebook com Satux Linux. Né? Tá bom? Tchau, tchau.
www.infopod.com.br Infopod.
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.